gente, boa tarde. Um prazer, né, estar aqui com a nossa secretária, Suzenilda Costa, secretária de Educação de Ubajara. E quero desejar uma boa tarde, né, saudar todos os nossos seguidores, professores, alunos que estão aqui, né, pararam esse tempinho para nos ouvir, que a gente, né, deu esse tema Diálogos Educacionais, né, como é que a gente pode estar discutindo educação. Então, aqui preparamos algumas perguntas para fazer para a Suzy. E eu já queria iniciar perguntando para a Suzy quem é a Suzenilda Costa?
Oh, que coisa boa. Boa, ótima pergunta, né? Primeiro, saudar todo mundo que está nos ouvindo, né? Alunos, né? Professores, a nossa equipe também, que está nesse momento, com certeza, ouvindo, nossos gestores, né? Que também estão lá nos bastidores nos ouvindo. E dizer que é um prazer estar aqui aceitando esse convite e falar daquilo que eu mais amo, que é a educação, né? Diálogos educacionais. Bem a cara mesmo de professor, né? Nós que somos professores, se a gente se encontrar no final de semana, a gente só fala de educação, né? Se a gente se encontrar no fim de tarde, a gente só fala de educação. Então, quem é a Suzenilda Costa? Primeiro, é uma filha de agricultores, né? É, que nasceu, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro, mas vim para minha comunidade, Jaburuna, ainda bebê. E me criei a vida inteira na comunidade de Jaburuna, com muitas dificuldades. Meu pai era aquele agricultor nato que só plantava feijão e milho no inverno. E minha mãe é quem, durante o período de verão, é quem se virava nos 30, né, para arcar com as necessidades dos quatro filhos, né? Eu sou a caçula chamada, né, a mais nova de quatro filhos. Tivemos toda uma infância, primeiro com muita liberdade, né, de morar num sítio, tomar banho de rio, brincar nos quintais, sem se preocupar com o sol. Estudava também, comecei a estudar já aos meus 6 anos de idade. Fui alfabetizada inicialmente pela minha mãe, né, mas aprendi a ler e escrever já aos 6 anos de idade, no primeiro ano que eu fui para a escola, né. E de lá para cá, cresci, numa comunidade que sempre incentivou suas crianças, seus adolescentes a participarem sempre de grupos, né? E isso me incentivou muito a ser uma pessoa, digamos assim, que eu sempre na escola ou na comunidade, eu sempre tive um tino para liderança. Na escola eu sempre era a líder da sala. E se tinha um grupo para apresentar um trabalho, quem ia falar era eu. Então, quem dava as ordens dentro da equipe também era eu. Então, é assim, eu acredito que minha mãe teve um papel muito forte nesse jeito de ser, né, que eu sou, porque ela nunca foi aquela mãe super protetora de cuidar muito dos filhos, não deixar o filho sair, não deixar o filho comer isso ou não tomar aquele banho, não. Em época de enchente, a gente estava nas levadas tomando banho, ela nem se importava. Ela saía e deixava a gente em casa, os quatro, para tomar de conta um do outro. Então, esse senso de liberdade nos ensina a ter responsabilidade. E no momento que a gente tem responsabilidade, a gente tem que adotar algumas posturas, né? Ou de liderança, ou uma pessoa que recebe as ordens, né? Que recebe os comandos. E eu lá em casa, eu sou a mais nova, mas eu é quem conduzo todos os outros da casa, né? Então, é isso, né? Vim de uma família humilde, sempre adorei estudar, né? Ainda hoje eu estudo e sempre disse para os meus filhos que era a única coisa que a gente leva para o caixão é o que a gente aprende. Estudei sempre em escola pública, né? Casei aos 17 anos, né? Tive que terminar meu ensino médio já grávida, né? Que o meu Pedro Henrique, que é o primeiro filho, foi meu presente de 18 anos. E nem por isso eu parei de estudar. Eu continuei estudando. O Pedro Henrique foi do ensino médio, o Antônio Felipe foi o pró-formação e a Amanda Karen foi a minha faculdade, né? Então, cada etapa de ensino que eu fui crescendo, eu estava grávida de um dos meus filhos. E hoje, né, aí me divorciei, em 2010, me divorciei, depois de 13 anos de um relacionamento, casamento mesmo, né, do jeitinho que manda o figurino. Né? E fiquei com os meus três filhos para criar, né, praticamente só eu, né. E eles são a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né. Hoje, tudo é nós três dentro de casa, né, eu e eles, né, aliás, nós quatro, eles três e eu. Né? E eles sabem que eu sempre digo para eles, estude. Na sua vida, você a sua idade vai lhe permitir você fazer, por exemplo, namorar. Você namora até 60, 70 anos, assim você tem a disposição. Mas estudar, você vai ter um tempo que você não consegue fazer um ensino médio com 70 anos, já não vai ser viável. Né, uma faculdade, tem um tempo de fazer a faculdade, tem um tempo de fazer um mestrado, tem um tempo de fazer um doutorado. Então, o primeiro passo na vida da gente é o ensino, né? É você trilhar um caminho dentro do ensino. Depois você escolhe aí o que você quer ser, né, quando crescer, como dizem, né?
Muito bom, Suzy, eu vi. Né? Então, essa já fazia parte da nossa segunda pergunta, né? Uhum. Falar um pouco dos seus filhos, da sua história. Aí agora a gente vai, né, da sua formação e tal. E aí aqui, a outra pergunta que a gente preparou foi mais ou menos como é que seria, Suzy, o diferencial da educação no município de Ubajara, né? Porque nós temos o programa, né, Escolas Nota 10, e aí a gente queria entender um pouco, né? Porque nós temos alunos aqui, né, da pedagogia e de outras áreas também, a gente queria compreender qual é o nosso diferencial, assim, na Serra, né? Como é que você vê e o que, que seria também essas Escolas Nota 10 para que a gente possa compreender.
Pronto. A trajetória educacional em Ubajara, na minha vida, ela começou no ano 2000, quando eu fiz um concurso e fui aprovada para ser professora. Só que antes de eu ser professora concursada, eu já era professora voluntária. Aos 16 anos, eu já comecei a dar aula na escola da minha comunidade, né? Voluntariamente. E eu tinha alunos que tinham a minha idade, mas eu já amava dar aula, entendeu? Então, eu fiz o concurso, passei e sempre trabalhei, né, na educação. E em 2019 eu recebi esse convite para ser secretária de educação, né, atuar como secretária de educação. Antes disso, você, quando está no chão da escola, né, dentro da sala de aula, você sente as dores, né? E em especial eu, que iniciei lá no ano de 2000, onde a gente não tinha muitos direcionamentos. Então, de 2000 até 2019, quando eu realmente assumi a Secretaria de Educação, a educação de Ubajara já tinha dado um salto incrível, né? E eu costumo dizer que esse divisor de águas aconteceu em 2015 com a pactuação com o governo do Estado do Ceará. Porque a partir daí se começou um novo olhar para a educação, né? Então, aquela educação que era feita não só em Ubajara, mas em todos os outros municípios do estado do Ceará, ela teve que ter um novo olhar. Por quê? Porque agora a gente tinha uma parceria maior, né? Era algo que dizia assim, opa, tem algo grande olhando para a gente. E a gente tinha que mudar, né, essa nossa postura. Então, a partir daí já se começou a ver a educação com outros olhos, né? E nessa época, então, de 2015, eu estava diretora de escola. Eu comecei a ser diretora de escola em 2008, né? A primeira vez que eu recebi o convite para ser diretora, sair da sala de aula e ser diretora. Eu já mudei algumas coisas nas escolas que eu trabalhei, né? Justamente pelas minhas angústias de sala de aula. Eu disse, não, já que eu saí daqui, eu estou aqui, eu agora vou fazer tudo aquilo que eu gostaria que quando eu estava dentro da sala de aula tivesse sido feito, e não foi. E em 2008, né, que eu assumi a escola Francisca Lúcia Soares, lá no Sítio Cajueiro, né, nós fomos agraciados com o primeiro prêmio de escola nota 10, né, que foi exatamente o primeiro ano que foi aplicado a avaliação dos PAES. Então, o Ubajara, ele é pioneiro no prêmio Escola Nota 10. Em 2009, que era referente a 2008, foram cinco escolas de Ubajara que receberam o prêmio. E eu gosto sempre de compartilhar essa história, porque nós abraçamos a avaliação, né? Foi avisado que ia acontecer essa avaliação nas escolas e que a gente tinha que organizar toda a sala de aula para recepcionar esses aplicadores e preparar a turma para fazer essa avaliação. E nunca foi dito questões de premiações, nunca foi colocado
valores,
valores, não. Só dizia que o governo do estado do Ceará ia fazer uma avaliação nas escolas públicas, né, municipais. E a gente fez a avaliação quando foi no ano seguinte, porque o SPAES sempre acontece no final do ano e o resultado vem no ano seguinte. Sempre é novembro, né? Final de novembro, início de dezembro, dependendo das datas, e o resultado vem em março ou abril do ano seguinte. E no ano seguinte a gente foi chamado pelo prefeito, na época que era o seu Ari, né? Disse, olha, eu tenho que levar vocês para Fortaleza porque vocês vão receber eu acredito que é um certificado de honra, né? De honrar o mérito por vocês terem atingido uma pontuação X no SPAES. E parece que vocês, cada escola vai ganhar R$2.000. Aí eu lembro que a gente foi com ele no carro e a gente ia planejando daqui até Fortaleza o que a gente ia comprar com aqueles R$2.000 para a escola. Uns diziam que era uma câmera fotográfica, outros diziam que era um data show, outros diziam... E a gente foi planejando. Quando a gente chegou lá, que foi para o evento lá no centro de convenções, que o Cid Gomes, na época, era o nosso governador, começou a explicar o que era a lei da pactuação, né? E o que era o PAIC. Na época era PAIC. E começou a chamar as escolas e chamou a escola que tirou em primeiro lugar, que foi a escola Luiz Ribeiro da Silva, justamente a escola da Jaburuna.
Sim.
E anunciou e pegou um cheque gigante de R$72.000.
Eita.
A diretora passou mal na hora, ela não conseguia nem subir lá
pra
no
receber. Pra
receber. Então, foi assim uma emoção. Na época, eu como diretora, aliás, a minha escola, né, que eu era diretora, recebeu R$54.000. Vocês não têm noção que a gente conseguiu fazer dentro das escolas, o que a gente conseguiu transformar o espaço da escola com recursos desse. Então, a partir daquele primeiro ano, começou a corrida, né? Cada escola queria ser a melhor.
Sim.
Cada escola queria receber aquele dinheiro. Então, esse foi o grande divisor de águas no estado do Ceará. Porque são 184 municípios. E tem uma quantia X, se eu não me engano, são, na época eram 78 escolas que recebiam o prêmio, né? E todo mundo queria ganhar. Então, essa trajetória mudou a história. E o Bajara, por incrível que pareça, de 2008, que foi o primeiro ano de avaliação, até agora, né? Se Deus quiser, agora 2022, né? Que foi o último ano, né? Não sei 2022, porque a gente ainda não recebeu o resultado. Mas de 2008 até 2021, o Bajara só ficou um ano sem receber premiação. Né? Que foi exatamente o 2012. Foi o único ano que o Bajara não recebeu premiação. De todos os outros anos, a gente tem uma escola, duas escolas, cinco escolas. Aí, isso que recebe o prêmio. Escolas com proficiência de nota 10, a gente tem praticamente quase todas. Nós estamos sempre no ranking, nos primeiros lugares, em melhores proficiências do segundo ano, né? Estamos também agora com o quinto ano e o ano de 2019, foi o último ano de premiação, né? A gente ganhou prêmio de quinto e nono ano. E o nono ano foi a primeira vez que a gente ganhou prêmio. Que os outros anos a gente vinha ganhando sempre com segundo e quinto ano. E o que é isso, né? É justamente uma avaliação que é feita, né, a nível estadual, onde a gente obedece uma matriz de referência, né, com habilidades e saberes que devem ser desenvolvidos. E ao final do ano, os nossos alunos de segundo, quinto e nono ano são sabatinados a saber se eles realmente conseguiram desenvolver aquela habilidade, né? E, a partir daí, o Estado do Ceará, no caso, o governo do Estado do Ceará, ele acaba impulsionando a melhoria gradativa do ensino do nosso Estado. Porque nós saímos de um título de Estado analfabeto para hoje ser referência não só no país, mas fora do país também.
Com certeza, né? Muito bom, Suzy, lhe ouvir, né? E poder aprender. E aí, Suzy, eu também... A gente separou aqui outra pergunta sobre a educação infantil de Ubajara, né? Qual é o nosso diferencial? Eu vi que você... O inglês, né? Ele tá agora na grade, né? Do ensino infantil até os anos iniciais. E o Fundamental 2, né? Já tinha o inglês. Mas como é que você viu, assim, trazer o inglês para os pequenos, né? Para as crianças?
Primeiro... A gente se sente muito orgulhosa em dizer que o Ubajara, desde 2019, foi o ano que realmente eu aceitei o convite de ser secretária. Nós trabalhamos a Base Nacional Comum Curricular com a Educação Infantil. Nós quebramos o paradigma de deixar de lado a questão do componente curricular, né, e passamos a trabalhar os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem. Foi difícil? Foi. Porque a gente tem um grupo de professores efetivos e que às vezes é muito complicado você trazer algo novo. Sim. Mas hoje eu me sinto muito orgulhosa com a nossa educação infantil, porque a gente trabalha com os nossos pequenos. Realmente, as vivências, né? A gente permite a eles, né, esse direito de desenvolver os objetivos de aprendizagem, né? Professores cada dia estão se reinventando, recriando suas metodologias, né? E eu sou professora de educação infantil, né? Eu venho da educação infantil, eu venho de um sistema falho, né? E isso foi uma coisa que me incomodava muito, porque eu queria fazer diferente, mas eu não podia, porque o sistema não permitia. Então, quando eu cheguei lá na secretaria, eu vi que agora eu tinha a oportunidade de mudar o nosso cenário. E eu digo, agora é minha vez. Então, a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás de uma editora que realmente pudesse nos ajudar a mudar essa realidade a partir de formações com os professores, né? E nós tivemos uma parceria com a editora Opet, né? Oh, meu Deus. De Curitiba, né? De Curitiba, a editora é de Curitiba. E quando eu vi um folder, né, de um seminário e estava lá o material deles, eu disse, não, é esse que eu quero. E um material muito caro, inclusive material a nível de escola particular. E eu disse, não, mas é esse que eu quero. E graças a Deus, o Renê, né, nosso prefeito, ele sempre foi muito, muito parceiro, né? Sempre quando eu levo as demandas da educação, sempre quando eu chego lá e defendo uma causa, ele sempre fica do meu lado, né? E a gente começou mudando aí, certo? Outra coisa que foi um marco também na gestão de 2019 para cá foi a gente reduzir a idade da matrícula do infantil. Então, antes a gente pegava apenas crianças de 3 anos a 5 anos na educação infantil, né? 3 anos que compreenderia a creche, uhum, e 4, 5 anos compreendendo a educação infantil mesmo. E o Ubajara tinha recebido em 2012 3 seis, na verdade. E os seis, eles são equipamentos próprios para receber crianças de 6 meses a 5 anos. E nunca ninguém tinha mudado a realidade da matrícula de 3 anos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar o gestor e levar até dentro dos equipamentos para ele ver e explicar o que é aquela estrutura, banheiros adaptados, fraldário, a área do banho, né? A cantina, que é tudo também adaptada. E eu disse para ele, olha... Na época foi o seu Ari, que foi comigo, que é o pai do prefeito, que é o chefe de gabinete. Eu disse, olha, a gente tem tudo para diminuir a vinda da criança para a educação. E a gente pode ganhar muito com isso. Aí eu lembro que ele disse assim, não, se você está dizendo que dá certo, faça. E eu fiz, eu abri a matrícula de um aninho, né, de um ano e dois anos. Aí teve a matrícula de dois anos e uma resistência muito grande das mães com as crianças de um ano, né? Não, porque o Bajara são muito... As mães são muito protetoras, né? Querem agarrar os filhos ali até. E a gente explicando que era a idade certa, porque quanto mais novinho, né, entrar na creche, melhor o processo de socialização, mas elas não queriam. Então eu consegui abrir só uma turma em 2019, no SEI do bairro do Almes Pereira. 2020, melhorou a matrícula. Hoje, nós temos fila de espera para as turminhas de dois anos e de um ano. Então, a gente mudou já esse cenário, esse panorama, né, das famílias de Ubajara. Então, nós já recebemos crianças de um ano, dois anos, três anos, quatro e cinco anos, né, nos seis. E a última... Né, as últimas conquistas da educação, porque eu vou trabalhar incansavelmente pela educação infantil também, né, mais pela educação infantil, porque é a base, porque é onde começa tudo e onde a gente pode estruturar um futuro para uma educação diferenciada, porque a educação não se colhe hoje nem amanhã, é a longo prazo. E, logicamente, o primeiro passo que você tem que investir e cuidar é da educação infantil. Primeiro porque as crianças têm a sua formação intelectual até os 7 anos de idade. Depois você só vai lapidando. Então, para desenvolver bons estudantes do nosso município, a gente tem que investir na educação infantil. E, ultimamente, agora, né, primeiro a gente conseguiu... O ano passado, finalizar uma estrutura maravilhosa que está dentro dos padrões, dos parâmetros da educação infantil nacional, né, os parâmetros de qualidade, que é a pró-infância, né, que é uma estrutura realmente nacional, né, a nível nacional, porque os seis é a nível estadual. Então, nós temos 3 seis. Aí a gente conseguiu finalizar a nossa primeira pró-infância a nível nacional, que ela é maravilhosa, né? Ela tem piso emborrachado, o teto é gesso acartonado, né? A gente, a cantina é totalmente também adaptada aos bebês, do mesmo jeito os banheiros, os solários, tudo. Ela segue os padrões de qualidade da educação infantil. E era uma obra parada desde 2013, né? E a gente conseguiu retomar a obra e finalizamos. Estamos com a primeira escola para a infância funcionando, que é lá no distrito de Araticum. Um presente que eu convido a qualquer pessoa a ir lá visitar e se apaixonar. Aí agora a gente tinha uma outra para a infância parada, outra obra parada também, no distrito de Nova Veneza. Então, semana passada, a gente deu ordem de serviço para retomada também da obra e vai ser o segundo equipamento de ponta, que eu digo que é realmente de ponta, para atender as crianças daquele distrito. E nós temos no diferencial do nosso material, além de continuar com a editora Opet, né, que traz esse trabalho com as vivências, trabalho com os direitos de aprendizagem, nós conseguimos implantar agora o inglês, né, que era um sonho meu, particular meu, como professora de letras, e que vivenciei lá no sexto ano as dificuldades dos nossos adolescentes de chegar lá no sexto ano sem saber, muitas das vezes, as cores em inglês, os números, coisas simples. E eu disse, não, é outra coisa que eu vou mudar. Dentro da nossa realidade de Ubajara, eu vou mudar. E hoje, né, nesse ano, a gente está implantando o inglês do infantil até o quinto ano. É, e material também de primeira qualidade. Né?
Suzy, só para a gente não esquecer, você falar um pouquinho do atendimento especializado e também dos kits, né, do material que você conseguiu, né, para os nossos alunos, fardamento.
É muita coisa, é muita coisa, né? Porque também para a educação infantil, finalizando o eixo da educação infantil, agora eu consegui comprar os brinquedos, né? Os brinquedos educativos, os brinquedos para a criação dos cantos de aprendizagem, os cantos de aprendizagem significativa, né? E que as nossas crianças geralmente brincavam, né? Às vezes só um com o outro e não tinha esses brinquedos. Então, hoje a gente já está entregando nas escolas esses brinquedos para a criação desses cantos, né? Compramos também as brinquedotecas, né? Que além do brinquedo, vai também um livro, né? Os paradidáticos para as crianças também já começarem a sentir o prazer pela leitura, né? A começarem realmente a leitura, porque ler não é só decodificar palavras, né? Eles começam, a criança começa a ler desde bebê junto com os pais. Então, a gente precisa criar os cantos significativos dentro das escolas, né? E aí a gente vem, né, também para mais outra conquista da educação de Ubajara. Eu fico até assim, porque foi mais uma coisa que eu me incomodava muito quanto diretora, era com as nossas crianças especiais, né? E foi outra situação que caminhou paralela à educação infantil, foi o nosso atendimento especializado, né? Em 2019, a primeira ação foi trazer um psicopedagogo para dentro da Secretaria de Educação, para ele fazer toda a triagem das crianças laudadas, né? A gente tinha muitos laudos, mas nem sempre o laudo era realmente verídico, né? Conivente com a necessidade da criança. E eu queria mudar aquilo, porque eu me incomodava, eu quanto professora e quanto diretora, dizer, não, a criança tem laudo, deixa ela ali. Não precisa mexer com ela, não precisa se preocupar com o ensino-aprendizagem dela, porque ela é laudada. Então, ela não vai prejudicar a turma. E a criança, né? E ele? Onde está o respeito e a dignidade da aprendizagem daquela criança? Porque ele pode ter uma hiperatividade, mas isso não determina que ele não pode aprender a ler, né? Ele pode ser autista, mas aquilo não determina que ele não pode ser um excelente matemático. Aquilo não determina que ele pode ter altas habilidades, como vocês sabem que os autistas têm autistas com altas habilidades. E eu ficava revoltada quando eu entrava numa sala e dizia, fulaninha, e o fulano e o cicrano, não tem laudo, deixa ele aí. Então, a criança ficava sozinha. Ele podia ficar só desenhando, ele podia entrar e sair da sala toda hora, e aquilo me incomodava muito. Muito mais quando eu estava professora, que a diretora chegava para mim e dizia assim, tá aqui o laudo do fulaninho, não perca tempo com ele. Ai, eu ficava louca com isso, né? E então eu trouxe, e nós criamos um projeto de lei, né? Esse projeto de lei, ele nasceu do zero, né? Inclusive eu agradeço imensamente a equipe, que foi o Mike, a dona Ilma, a dona Helena, né? E a Silvia Versosa, que foram os primeiros que começaram, né, essa jornada comigo, né? E a dona Ilma, ela ajudou muito na questão da lei. E a gente articulou os vereadores. E graças a Deus a lei foi aprovada. E hoje o Ubajara tem um centro de atendimento especializado. E com um trabalho belíssimo, né? Hoje são 6 salas de aula, né? E agora, nesse ano, a gestão comprou 8 ônibus, né? Desses 8 ônibus, 2 são micro-ônibus. Todos os 8 ônibus, eles têm plataforma de acessibilidade. Então, eu peguei um micro-ônibus e aloquei apenas para atendimento especializado. Então, a gente recolhe as crianças nos sítios e traz para atendimento especializado dentro da cidade. E eu tenho... assim, falas, né? E recebi uma mãe no final do ano que o filho dela ia para o ensino médio e ela foi me pedir, assim, com muita angústia, para que eu não tirasse o filho dela do atendimento especializado. Porque a lei é para atender a nossa rede, né? Ela é uma lei municipal e como a gente mantém o atendimento especializado, né, com o recurso da educação, eu não posso atender a rede particular ou outras redes, né?
Sim.
Então, essa mãe veio me pedir, porque diz que o filho dela agora, pela primeira vez, estava tendo um desenvolvimento, né? Na história dele, ele já tinha o quê? 14 anos de idade. E eu disse, não, mãezinha, pô, então vamos fazer o seguinte, você vai me garantir que vai matricular o seu filho no ensino médio para mim poder manter ele aqui no atendimento especializado, que ela queria parar, não queria mais que ele estudasse. Eu disse, não, é um direito dele. Traga o seu filho para estudar. O ensino médio, a escola de ensino médio, ela tem a mesma responsabilidade da escola municipal. Então, você traga ele, que eu vou garantir ele continuar no atendimento especializado e também na ecoterapia, que a gente precisa falar que o Bajara é o único município aqui, tirando Sobral, é o único município da região norte, né? É o Bajara e Sobral, que tem ecoterapia, que também é um projeto brilhante, lindo, e chega até a necessidade das crianças especiais e consegue desenvolver nelas essa autonomia. Então, o atendimento especializado hoje conta com equipe multidisciplinar, com psicopedagogo, psicólogo, assistente social, as professoras pedagogas, que faz parte do desenvolvimento direto com a criança, né? E ainda nós temos uma equipe que auxilia a família, né? E também um espaço próprio, todo equipado, um ônibus próprio, essa parceria com a ecoterapia, né? Temos atendimento de fonoaudióloga, temos o atendimento da psicóloga e temos o atendimento também do neuro, né, que a gente encaminha para o neuro da saúde, que é uma parceria com a Secretaria de Saúde, que inclusive eu quero agradecer aqui em nome do Grijalva, que sempre esteve à disposição para nos ajudar.
Né? Eu queria que você falasse também agora um pouquinho do sistema integral. Deixa eu só tomar uma águazinha, né? Porque o Biaços a gente passa aqui o dia todo. Encanta demais. E aí, o sistema integral, Suzy, como é que é, né? A primeira escola, e agora a gente vê que tem outra escola, né? Que você já direcionou do primeiro ao nono, então a gente também quer ouvir essa experiência, como é que tá sendo.
Na verdade, a gente sabe que os pais desenvolvidos, né? Eles buscam essa integralização da educação, né? Escola que bem souber, ela prime por isso, né? Que o aluno, dentro da escola, ele está bem acompanhado e também bem mais protegido. E o ano passado a gente abriu a nossa primeira escola de tempo integral, né? O Bajara iniciou a questão do tempo integral o ano passado. A gente fez um plano de trabalho para a escola Maria Aguiar, né? Que é uma escola nova, que foi construída toda com recurso próprio, né? Uma escola... podemos dizer que ela é uma escola modelo, né? Muitas pessoas passam ou vão na escola e acham até que ela é uma escola estadual, né? Ou é uma escola particular, mas na verdade é uma escola do município. E a gente ousou iniciar o nosso primeiro tempo integral com ela. Então, o nosso plano de trabalho foi diferenciado das demais escolas de tempo integral dos outros municípios, né? A gente primou pela uma qualidade. Com a Escola Maria Aguiar, a gente primou pela qualidade, né? Então, a primeira coisa foi estruturar a equipe gestora, né? A gente escolheu minuciosamente quem seria a equipe gestora. Após isso, a gente fez uma seleção de alunos da rede. É apenas o sertão, que era inviável, uhum, os alunos do sertão subirem para vir para essa escola, mas a gente abriu inscrições para toda a rede do município. Né? A gente teve procura de outros municípios, mas a gente não recebeu, né? Porque nem pode. E na partir da inscrição, a gente fez uma seleção. A gente pegou o modelo da escola de tempo integral profissionalizante, Valdemar Alcântara, né? E a gente adaptou para a nossa realidade. Então, formou-se as turmas o ano passado apenas com os melhores alunos, né? Que teve uma média dentro do estipulado. E aí nós fomos montar também a nossa equipe de professores. e também foi selecionado os melhores professores para estar lá na escola Maria Aguiar. E lá atende hoje, né? No ano passado iniciamos do sexto ao nono, 3 turmas de cada ano de estudo. Esse ano a demanda foi muito maior, a procura foi muito maior, então a gente teve que abrir mais uma turma de sétimo e mais uma turma de oitavo. Então hoje eu tenho 3 sextos, 4 sétimos, 4 oitavos e 3 nonos, né? E além do currículo comum, né, a gente tem robótica, cultura maker, educação financeira, formação para a cidadania, os laboratórios de português e matemática e o inglês e o espanhol bilíngue, que também é outra conquista de Ubajara, né, que tá arrasando, tá dando um show lá nessa escola. E é um diferencial muito grande, né? Então, hoje a nossa escola lá, Maria Aguiar, ela tem os 9 tempos, né? Todos os dias. E está atendendo muito bem as nossas expectativas quanto uma escola modelo, né? A gente quer, sim, primar pela qualidade. E eu achei pouco, né, o trabalho com a escola Maria Aguiar, né? A pessoa não trabalha quase nada. Aí, não, trabalhamos pouco, né, na Maria Aguiar. A gente quase morre no ano passado para dar conta. Inclusive com os gastos de merenda escolar, de transporte e tudo mais. Não, mas ainda está pouco, né? Brincando, gente. É que é muito desgastante mesmo. Mas a gente ousou o desafio de abrir agora a primeira escola de tempo integral do primeiro ao nono ano. E eu gosto muito, muito de frisar que é tempo integral mesmo, né? É um tempo integral onde a gente proporciona os alunos componentes curriculares, né? Seja eles os da base ou seja os eletivos, de componentes que realmente têm um significado para a realidade do aluno. Não é só para o aluno estar na escola, não é só para guardar o aluno ali, não. Ele vai estar ali e cada momento de aula, o tempo pedagógico dele, ele vai ser muito bem aproveitado, né? E hoje a gente está com esse desafio lá na Gonzaga Mota, né? Uma escola que ela está em média hoje com 370 alunos, né? É um desafio porque agora é com crianças e adolescentes, né? O dia todo, mas a gente está lá, firme e forte, tentando fazer o melhor. O currículo é bem parecido com o da Maria Aguiar, só muda alguns componentes eletivos, né? Mas a gente tenta fazer sempre o melhor. E o tempo integral dá trabalho, mas é buscando fazer o melhor pela educação. E agora a gente foi instigado pelo governo do estado do Ceará, mais uma pactuação, né? Mais uma interface do pacto, né, pela aprendizagem, porque primeiro era PAIC, depois ficou PAIC mais, depois ficou mais PAIC, e agora é PAIC integral, né, com as turmas de nono ano. E o Ubajara, mais uma vez, vai ousar colocar todas as turmas de tempo integral de nono ano.
Muito bom. Suzy, aí essa pergunta aqui é: como é que você faz para achar seus talentos, professores, sua equipe, né? Assim, qual é o time que você tem para dizer se é bom, vou acreditar no potencial dessa pessoa, e aí? A gente quer saber como é que você faz.
Olha,
a receita.
Primeiro, uma longa jornada dentro da educação, né? E o bom de você trabalhar na educação em um município pequeno é que você conhece todo mundo e você consegue apreciar o trabalho de todo mundo, né? Mas eu sempre digo que o Ubajara ele tem um diferencial muito grande. A gente não tem tantos recursos, mas nós temos grandes talentos, né? Bons professores. Professores que fazem muito com pouco, né? E é isso que você disse. É realmente acreditar. Eu sou professora porque eu gosto de ser professora, porque eu me identifico com a educação. E eu quero acreditar que todos os meus professores da rede de Ubajara, eles também se identifiquem com a educação. A gente sabe que tem uns que precisam de um empurrãozinho. Mas, muitas das vezes, esse empurrãozinho ele é dado apenas com: olha, eu acredito em você. Vai dar certo. A gente está junto. E um grande diferencial que eu vejo, né, a gente começa do pequeno, né, de uma parte para o todo. Então, eu começo pela equipe da secretaria. Né? Eu sou uma das secretárias da Serra da Ibiapaba que não tem coordenador geral. É eu e a minha equipe. Então, eu vejo que a equipe ela não precisa de mim lá todos os dias ditando o que tem que ser feito. A primeira coisa é você acreditar que as pessoas são capazes de fazer, né? E você confiar no trabalho que elas estão executando. E nesse momento, no momento em que você atribui essa confiança, você com certeza tem um retorno de dizer, não, eu vou fazer porque a secretária, né, a minha tutora, a minha liderança, a pessoa que me confiou o serviço, ela acreditou em mim, né? E eu tenho, dentro da Secretaria de Educação, uma equipe, para mim, é espetacular. Eu sempre gosto de dizer, são as minhas formiguinhas, né? Porque não param de trabalhar, né? É 24 horas. Se a gente disser assim, eu costumo sair da secretaria quase todos os dias à noite, se eu disser assim, vamos ficar e vamos fazer, eu tenho sempre pessoas que ficam e que fazem, né? E eu não me preocupo com jornada pedagógica, eu não me preocupo com sala de aula virtual, eu não me preocupei com o período pandêmico de criar aulas e salas virtuais para se trabalhar, que também foi uma situação que a gente atravessou muito forte, se dando as mãos, é uma equipe junto também com os professores na ponta se reinventando. Então, as nossas potencialidades, ela está dentro de cada escola e também de cada liderança lá dentro da escola que acredita no potencial do professor.
Muito bom, Suzy. E aí a gente passou pelos níveis, né? Aí aqui também toda essa preparação, né? Educação infantil, os anos iniciais, né? Para até chegar a poder sonhar aqui numa faculdade, que é onde a faculdade Via Sapiens entra, né? Agora eu aqui na coordenação desse núcleo, né? Que a gente está aqui, gente, dentro do núcleo, né, de educação à distância, que é o NEAD. Então, assim, a Via Sapiens, ela está em Tianguá, mas ela é para a Serra toda, né? E nós temos os cursos, né, presenciais, mas a faculdade hoje, né, a gente está, né, como estou no NEAD, a gente está falando aqui dentro do núcleo de educação à distância, onde a gente tem pós-graduação, a gente tem os nossos cursos de graduação, que é a pedagogia, né? Inclusive, nossos alunos aqui estão nos assistindo, também gestão em recursos humanos. E aí a faculdade, ela entra também para justamente receber esses alunos, né? Que vão sair do ensino médio, né? Para que não precisem diretamente ir a Fortaleza ou a Sobral. Então, a faculdade hoje, ela tem essa vontade, né? O perfil nosso de estar aqui, de ajudando, né? Então, é tanto que a faculdade, ela tem várias dimensões, né? A gente tem o núcleo de bolsa, de estágio, a gente tem o núcleo de acompanhamento dos alunos, justamente para que a gente consiga formar nossos estudantes aqui. E aí, partindo disso, né, a gente também tem... nosso primeiro mestrado foi em administração, né? A gente já formou a turma e a gente está na terceira turma, Suzy, também, do mestrado em educação, né? Esse mestrado em educação, ele é um MINTER, né? Uma parceria com a Univale, né? Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. E as nossas aulas, elas são aos finais de semana, sexta, sábado e às vezes domingo, uma vez por mês, né? Então, querendo dizer aqui, né, que se fazer educação é isso, é se reinventando. Então, como a faculdade precisa de mestres e doutores, nós não tínhamos, então vamos trazer um mestrado, né, futuramente um doutorado, e nos formar aqui, né, para dar o nosso melhor, enfim, poder contribuir e formar, né? Eu que sou, tenho um bebê pequeno agora, eu já vejo ele aí, né, na escola, né, aí quando ele fizer um ano, ele já vai estar lá matriculado, porque eu acredito na educação de Bajara, sei, né, como é que a Suzy trabalha, sei, sou muito suspeita para falar, mas acho que não só sou eu, todo mundo que conhece a Suzy sabe, a pessoa brilhante, simples, né, que direciona, que confia na equipe. Então, é muito bom estar aqui com você, lhe ouvindo, né, podendo estar aqui mais perto, né, poder parar um pouquinho e ouvir, né, um pouco da sua história, né, por onde você passou, que às vezes a gente acha, já nasceu secretária, né, Suzy? Já nasceu secretária, já nasceu com o dom de falar. Não, a gente vê que você escuta, que você aprende, né, com todo mundo e consegue ensinar muito, né? Então, agora a gente vai, vou fazer só mais uma pergunta, e aí a gente vai para uma roleta de perguntas, que é só um pouquinho pessoal, pra gente conhecer um pouquinho, assim, mais da Suzy, né? E aí, Suzy, como é que a gente pode fazer para tornar, Suzy, realmente essa educação significativa e transformadora, né? A gente viu aí os projetos que você faz, você abraça os projetos, né, também do município, mas a gente quer ouvir, assim, que caminhos a gente pode fazer, né, principalmente para os nossos alunos. Eles estão no segundo período de pedagogia, eles já sonham com um emprego, já sonham com um estágio, né? Então, assim, como é que a gente... Essa missão, assim, ser professor, é aquela... É romantizar mesmo? É por amor? Não, a gente consegue ganhar bem, a gente consegue se desenvolver. Então, eu queria lhe ouvir nesse sentido também.
Não é por amor, né? Não é só por amor. Realmente, a gente se apaixona, né? Quando você está dentro de uma sala de aula, numa modalidade de ensino, que você se identifica, você se apaixona. Você trabalha incansavelmente, mas logicamente nós somos profissionais e merecemos respeito na nossa dedicação como profissional, né? Inclusive, graças a Deus, hoje nós temos bons salários, né? Lógico que podem melhorar todos os dias e sempre, tem que melhorar, né? Mas hoje o professor, seja ele já de uma jornada, né? De anos de experiência, ou seja, os que estão chegando agora, eles têm que entender que nós estamos vivenciando uma nova geração. Uma geração que ele tem uma velocidade de informação muito grande, né? Que não cabe mais um professor apenas com um pincel na mão e um livro didático, né? Então, hoje, a palavra X são aprendizagens significativas. É você ver, transformar uma informação que você antes dava apenas a partir de um livro didático ou apenas a partir de um documentário, e você transformar naquilo de forma que traga o aluno a querer saber o que é aquilo. Entendeu? Então, a gente tem diversas maneiras de tornar a aprendizagem significativa. Hoje a gente vê vários artigos, vários estudos sobre as metodologias ativas, né? Tá aí, tem até livrinho de bolso para professor de metodologia ativa, né? Mas de nada vai servir se o professor não quiser, né? Então, os pedagogos que estão se formando hoje, né? Até um pouco mais diferente do que no meu tempo, né, que eu fiz na faculdade, porque quando você sai da faculdade, você vê que a realidade é bem diferente do que você estuda, né? E hoje, justamente por o desenvolvimento dessas tecnologias, né, pelo desenvolvimento da educação em si, hoje já se prega dentro dos cursos de pedagogia, a importância de você ser um professor proativo, né? Ele tem que dar significado ao ensino, ele tem que dar significado àquilo que ele está apresentando para o aluno, que o professor é aquele que leva o aluno lá para o mundo e diz, está aí, o mundo é teu, né? Conhece o mundo, vê formas diferentes de aprender isso aqui, né? Então, trabalhar é bom, o salário é bom também, mas o professor, ele não é apenas o salário e o trabalho. Ele carrega um nome, porque quando eu sou um bom professor, eu sou chamado por muitas pessoas. Quando eu sou um professor mediano, eu fico sempre na mesma escola, na mesma turma, aquela mesma situaçãozinha ali. Quando eu sou um professor que eu não me reinvento, que eu não busco melhorar as minhas metodologias, a minha atuação, eu sou aquele professor que todo final de ano o diretor e o coordenador vai lá entregar a secretária. Tá aqui, ó, não quero mais. Faço, bote em outra escola. E aí se torna um fardo para a gente, quando secretária, porque é um profissional, na maioria das vezes, concursado, né? Na sua maioria das vezes, concursado. E que a gente diz, meu Deus, e agora? Já coloquei escola A, B, C, D, e agora? Então, que nós... principalmente os novos alunos, né, os novos professores que estão chegando aí, sejam professores também que carreguem uma reputação no seu trabalho, que sejam pedidos, né? Eu sou um professor pedido por várias escolas, e não um professor que às vezes é expulso, não quero mais, né? Então, vamos pensar na pedagogia como uma missão, certo? E uma profissão que ela requer, não é amor, ela requer dedicação, ela quer que você se reinvente. Porque dentro da sala de aula você não está lidando apenas com uma criança de um nível social X ou Y, você está lidando com várias. Você lida com níveis sociais diferentes, você lida com psicológicos diferentes, você trabalha com a criança que passa bem, mas com a criança que passa fome, com a criança que precisa chegar em casa e trocar a farda rapidinho com o irmão, porque ele só tem uma farda para ir para a escola, mas também com crianças que têm uns pais ativos, que vai lá e cobra e que quer que o seu filho aprenda, né? Com você vai lidar com essa heterogeneidade dentro da sala de aula e você vai lidar também com a equipe pedagógica, do diretor, coordenador e de outros profissionais da educação que estão ali para ali apontar o dedo para dizer você é um bom profissional ou você é um mau profissional. Né?
Muito bom, Suzy. Tem aí as competências, né, e as habilidades desenvolvidas, né, Suzy, vai fazer toda a diferença. Então,
com
aqui
certeza.
Na nossa grade curricular da pedagogia, a gente tem várias disciplinas também que vão estar dialogando com isso, né, justamente para a gente tentar colocar aí os melhores, né. Nossos alunos aí, tem alguns que já estão até aí fazendo estágio, a gente fica muito feliz, né, com esse retorno. E aí, Suzy, eu quero que você agora jogar a bola para você, né, a pedagogia da pergunta. Vou lançar a pergunta para a Suzy. Eu quero que ela faça uma pergunta a algum colega que está nos ouvindo. Eles vão aqui tentar responder no chat. Então, agora a palavra é sua. Fique à vontade para fazer alguma pergunta. Aí eu vou fazer só mais duas aqui, que estão muito bonitas aqui, mandando eu lhe perguntar. E aí a gente vai caminhando para encerrar. Quero também que você deixe uma mensagem bem bonita no final. E é isso, gente.
Na verdade, a minha pergunta não é para uma pessoa, mas é para uma equipe toda, né? A equipe da Secretaria de Educação de Ubajara. Qual a perspectiva de vocês para a educação dos nossos próximos 2 anos, né? Esse ano e o ano que vem. O que que precisa mudar? O que que vocês querem fazer de melhor?
Oh, muito bem. Vamos ver o que que o pessoal está escrevendo aí no chat, né? Nas respostas. Suzy, aí agora, outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é bem... qual outra profissão, Suzy, que você seguiria se não fosse professora, né?
Vixe, Maria. assim, quando eu era adolescente, 12 anos, 13 anos, o meu sonho era ser artista plástica. Né? Eu queria estudar a história da arte e queria ser artista plástica. Que a minha família, eu venho de uma família de músicos e de artistas também, que pintam muito bem, né? Então, eu sonhava em ser artista plástica. Mas aos 14, 15 anos isso já mudou, né? Já passei a dizer, não, eu quero ser professora, né? Porque minha mãe sempre ela teve esse tino também para ensinar, né? Ela só fez até a 4ª série na época. Mas a minha mãe foi quem ensinou meu pai a ler, escrever e fazer as contas matemáticas,
sim,
né?
Sim.
Foi ela que ensinou. Meu pai era analfabeto, mas ela ensinou ele a fazer o nome dele, a ler, escrever e fazer as contas matemáticas, né? E ela ensinou todos os filhos. Antes de ir para a escola, a gente já ia já conhecendo o alfabeto, os números, o nome completo. Então, a gente já ia com uma bagagenzinha. Aí, pronto, eu acho que isso estava, assim, internalizado lá no meu cérebro,
sim,
né?
E, Suzy, um hobby seu? Curiosidade, gente, essa parte aqui é hashtag curiosidades da Suzy, tá? Da secretária. Assim, Suzy, quando você não tá sendo secretária, assim, o que que você mais gosta de fazer? Assim, que você diz, não, agora eu vou tirar um tempo pra mim. O que que você gosta de fazer? A gente sabe que são muitas coisas, né? Mas se você pudesse nomear umas 2, 3, pra gente conhecer um pouquinho mais da Suzy, né?
Assim, primeiro, eu adoro dançar forró.
Olha
adoro
aí!
Dançar forró. E o meu hobby ultimamente, né, terminou o expediente ou o final de semana, tudo, é me reunir com pessoas, conversar e beber cachaça.
Eita!
Adoro
gente,
tomar
a Suzy,
cachaça.
Olha aí, gente como a gente, né? Bom demais. Suzy, e um cantor favorito seu, já que você ama forró, gosta de dançar, um cantor assim que você assim, tá na bad, não tá muito legal, vou ouvir, assim, pra chorar um pouco, ou pra ficar feliz, enfim. Um
cantor Bruno e Marrone, sempre. Sempre. Sempre,
né?
Bruno e Marrone sempre, minha filha. Apaixonado ou não, é ele.
Suzy, sem sair da educação, assim, o que, é que você mais gosta, assim, no seu trabalho? Assim, que você é das pessoas, é do que seria, assim, que você mais gosta, assim, que você acha que é o ponto principal?
O que eu mais gosto do meu trabalho é ir trabalhar. Adoro ir trabalhar.
Adoro
não,
se arrumar e botar
eu
o perfume.
Eu não quero nunca ficar em casa. Se eu não tivesse que ficar em casa para cuidar da casa, dos filhos, dos cachorros, das Sim. cadelas, que eu tenho 3 cadelas, eu acho que eu ia para trabalhar para secretaria.
Muito bom, Suzy.
Ou escola. Eu sempre fui... A minha filha diz assim, mãe, você é uma viciada em trabalho.
Olha isso. Suzy, essa pergunta que a gente sempre faz. Se você pudesse ter o dinheiro infinito, Suzy, o que você faria? Assim, muito dinheiro, o que você faria?
Vixe, Maria, meu Deus. Como eu sempre fui pobre, eu nem sei o que fazer com tanto
com
dinheiro.
Com muito dinheiro, né?
Nem sei, nem sei.
Então, vamos uma coisa mais específica, assim, mais qual o seu melhor presente, assim, o melhor presente que você já ganhou? Você já até respondeu no começo, mas vai
meus
que...
Meus 3 filhos.
Ah, pronto, você respondeu no começo.
Meus maiores presentes são meus 3 filhos.
A música. A música estava perto do cantor favorito. Uma música favorita, um filme, ou uma mensagem final que você quer deixar pra gente, assim, né, nessa tarde...
É, eu acho que música, eu não sou muito boa de nomenclaturas de música.
Mas se quiser dar uma palhinha cantar também,
ai,
te ajuda
meu Deus
aqui.
Do céu. Mas não filme, mas série. Toda série e filmes de época, né? Eu gosto muito, principalmente se for de Vinx, essa parte de invasão e tudo.
Sim.
Eu gosto muito, não sei porquê, mas eu gosto. Né? E palhinha de música, Deus defendo, com uma voz dessa, jamais. Eu sou filha de uma cantora que minha mãe canta muito bem. E todos os meus tios, eles tocam violão. Porque meu avô, ele era mestre de violão mesmo, né? Mas eu não nasci com tino nem pra tocar, nem pra cantar. Foi pra dançar
só
mesmo.
Só pra dançar.
Só pra dançar.
Né?
Agora dançar eu gosto.
Suzy, então aí diga uma mensagem pra gente nessa
e
tarde.
A mensagem...
O que você tem pra dizer, assim, porque assim, tá todo mundo assistindo, né? Nosso administrativo da faculdade, né? Com certeza nossos diretores, a gente tá ali com o cineminha ali lhe ouvindo. Então, assim, a sua equipe também, seus gestores do município, a gente quer que você... Deixa, assim, uma mensagem pra gente de incentivo, ou uma cutucada mesmo, né? Suzy sendo Suzy, assim, pra gente levar essa mensagem pro coração também. E que a gente possa partilhar, né, em outros momentos também. Quero agradecer muito o convite, né, de você ter vindo. A gente sabe da agenda de uma secretária tirar uma hora e meia, né? Na semana de uma secretária, assim, a gente sabe o corre que é. Mas a gente também precisa ouvir, precisa aprender, né, com pessoas, com líderes, né, com gestores, pra que a gente possa estar melhorando nosso trabalho, incentivar nossos alunos também. E melhorar, né? Ver o que a gente pode aí estar tá fazendo para melhorar. Então, quero que você... Tá, aqui tá igual a Copa, né? A Copa tá todo mundo assistindo. Eu quero que você deixe aí uma mensagem pra gente de incentivo mesmo e que a gente lembre. A Suzy foi lá na faculdade e ela falou isso, né? Nas nossas reuniões, que a gente estiver pensando, assim, qual... Amanda, né? Ou Ótila, ou Bianca, qual a melhor tomada de decisão? Ah, vamos lembrar da Suzy. A Suzy falou que nesses momentos a gente deve fazer isso, né? Deve tomar essa decisão, né? Eu lembro que você citou, né? Que você senta com a equipe e delibera e deixa as pessoas fazer, você não fica no pé procurando. Uhum. Então, é nesse sentido, assim, pra quando a gente estiver um pouco perdido, o que a gente vai fazer? A gente lembrar da Suzy e seguir a receita dela.
Pronto, é assim, gente. Pra todo mundo que tá ouvindo, seja vocês que estão aqui comigo, quem tá lá em Ubajara ouvindo, quem tá aqui em Tianguá, quem tá em outras cidades, né? Porque o campus.
Sim.
Recebe
alunos. A gente
alunos,
tem aluno de Sobral,
né?
Alcântaras, Granja, São Benedito.
O que eu tenho a dizer é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E a vida da gente, ela é um caminho cheio de bifurcações. Que todos os dias a gente tem que pensar bem qual é a escolha que eu vou tomar naquele momento. E quando a gente assumir a nossa escolha, né, que a gente seja realmente protagonista daquilo que a gente vai fazer, né? E nós não somos sozinhos nesse planeta, né? Nós vivemos com pessoas, com animais, com plantas, com insetos, com vírus, com bactérias, né? Ou seja, não existe só a Suzy, né? Eu sou responsável pelas minhas escolhas e as minhas escolhas, elas podem afetar tudo ao meu redor, né? Então, que a gente seja pessoas, antes de tudo, humanas, para aprender a conviver com a diferente, natureza, né? E com as pessoas, né? E que todos os dias a gente escolha, que todo dia as nossas escolhas sejam sempre para melhorar a vida do outro, né? Não só a minha, mas também a do outro. E que quando eu assumo a responsabilidade de um curso de uma faculdade, ou de um trabalho, ou de um relacionamento, né? Ou qualquer outra responsabilidade no meu dia a dia, que a gente tem essa responsabilidade de assumir e chegar até o final de forma positiva.
Muito bom, muito bom. Só agradecer, né? Então foi ótimo, Suzy, estar aqui com você. Qualquer coisa temos à disposição. E é isso, boa tarde, obrigada.
Eu que agradeço, né? Agradeço muito estar aqui presente. Inclusive, eu tenho filhos estudando aqui, né? Escolheram os cursos que eles mais queriam, né? Tiveram a oportunidade de vir estudar aqui. Pretendo mesmo ver meus filhos formados, né? É um presente a gente ter uma faculdade perto de casa, né? Que a gente sempre sofreu com essas distâncias,
sim,
né?
Sim.
E a educação de Ubajara, o que ela puder contribuir, né? A Secretaria de Educação, a educação de Ubajara, o que ela puder contribuir com esses jovens, né? Que estão aqui buscando trilhar os seus caminhos, a gente vai estar lá de braços abertos e sempre que precisar, estarei aqui.
Muito bom.
Falando um pouquinho, um poucão, né?
Foi ótimo, foi ótimo.